meu querido irmão, pastor Eliel do Carmo, meu irmão Fábio Silva, meus irmãos presentes aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, você que está sintonizado aqui na nossa querida rádio Melodia, conforme falamos anteriormente, o texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra na primeira carta, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Os versículos são os versículos 15 e 16, que nos diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus seja louvado nesta noite. Meus queridos irmãos e amigos sintonizados aqui na nossa querida Rádio Melodia, eu quero usar estes minutos para nós tratarmos de uma das doutrinas bíblicas mais importantes para a nossa vida cristã, que é a santificação. A santificação, ela é consequência da regeneração. A santificação, ela só pode ser vivenciada por aqueles que são salvos em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos fazendo arrepender-nos dos nossos pecados e assim nos rendermos a Cristo e alcançarmos a salvação das nossas almas, é o mesmo Espírito que promove em nós a santificação. Portanto, a santificação não é algo resultante de nossos méritos, de nosso esforço pessoal. Você pode se isolar num quarto, ou num mosteiro, ou você pode deixar de fazer algumas coisas, submetendo o seu corpo a um flagelo, mas se antes você não foi alcançado pela salvação, tudo que você fizer não será santificação, porque santificação bíblica é resultado da salvação, é consequência da salvação. E o termo santidade, ele se origina da palavra hebraica kadosh, que quer dizer separado. No grego, nós temos a palavra agios, que recebe uma dimensão ainda maior, porque a palavra agios, ela significa separados por Deus e para Deus, para serviços especiais. Então, enquanto nós temos no Antigo Testamento ainda apenas a designação de separados, no Novo Testamento há uma ampliação desse sentido, deste significado, pois no Novo Testamento o significado é separado por Deus e para Deus, para serviços especiais. Deixe-me compartilhar com os nossos amados irmãos algumas características, algumas verdades bíblicas sobre santificação. A primeira: santificação é uma ordem. Observe, meu querido irmão, minha querida irmã, santificação não é uma proposta. Santificação não é uma opção. Não, eu não posso, como salvo, optar ou não pela santificação. Não. Santificação é uma ordem. Todo aquele que verdadeiramente é salvo, ele imediatamente é alçado ao processo da santificação. No livro de Êxodo, no capítulo 28, no versículo 36, nós vemos Moisés recebendo uma ordem de Deus para construir, para fazer as paramentas, as vestes sacerdotais. E entre tantos utensílios daquelas vestes, na cabeça do sacerdote haveria uma mitra, um chapéu grande, e na altura da testa do sacerdote, uma lâmina de ouro. E naquela lâmina de ouro, Deus ordenou que Moisés fizesse a seguinte inscrição: santidade ao Senhor. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, figurativamente falando, na nossa testa também há uma lâmina de ouro. Ouro na Bíblia é símbolo da glória de Deus. A glória de Deus não está em nós por nós mesmos. A glória de Deus foi posta pelo próprio Deus nas nossas vidas. E está na testa por quê? Porque a testa é o lugar mais visível do nosso corpo humano. Quando a gente encontra com alguém, a primeira parte do nosso corpo que as pessoas observam é o nosso rosto. Entre as partes do nosso rosto, a nossa testa. E lá na testa deverá haver em mim e em você esta mesma inscrição: santidade ao Senhor. Ou seja, nós somos separados exclusivamente por Deus e para Deus. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 4, do capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo Paulo é enfático ao dizer: e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é a nossa santificação. Eu costumo dizer que Deus quer mais a nossa santificação do que a nossa felicidade. Alguns nem entendem bem esta frase, mas eu ratifico dizendo: se a tua ou a minha felicidade depende de que abramos mão da nossa vida de santidade para com Deus, abra mão da tua felicidade, mas não abra mão da tua santificação. Porque a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, é a santificação. O apóstolo Pedro, ele diz isso no texto que nós lemos como texto base da nossa mensagem nesta noite. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, querido, é a primeira verdade sobre santificação que eu quero compartilhar com você nesta noite, é que a santificação é uma ordem de Deus para as nossas vidas. A segunda verdade que eu quero compartilhar contigo sobre santificação é que a santificação é uma questão de decisão. Santificação é uma questão de decisão. Embora a santificação seja uma ordem divina, nós não somos obrigados a nos santificar. Não. Deus jamais violentará algo que Ele mesmo nos deu, que é o livre-arbítrio. Então nós temos a capacidade de decidir. Quando decidimos por Cristo, nós automaticamente estaremos decidindo por uma vida de santificação. É impossível o salvo permanecer no pecado. O salvo, ele pode pecar por acidente, mas jamais pecará de forma consciente, planejada, porque ele foi liberto da sua má consciência, ele foi liberto da sua natureza má e corrompida. E se ele pecar, imediatamente o Espírito Santo o convence do pecado, ele se arrepende e ele volta às práticas ou à prática das primeiras obras. É por isso que santificação é uma questão de decisão. Se alguém disser, ah, mas eu não consigo me santificar, eu sou muito fraco, é mentira, porque a santificação, ela não se origina em nós mesmos. A santificação é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo não é fraco, o Espírito Santo é Deus. E é o Espírito Santo que fortalece-nos de tal maneira que nós podemos tomar a decisão irrevogável, irretratável, de nos santificarmos diante do Senhor. É por isso que João, fechando a sua carta, fechando o livro das revelações, fechando o livro de Apocalipse, João, no capítulo 22, no versículo 11, ele vai dizer, ou ele nos diz: portanto, quem é injusto, pratique mais injustiça ainda. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Mas quem é impuro, né? Quem comete pecado, peque mais ainda. Então, e quem é santo, santifique-se mais ainda. Esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E nós chegamos neste tempo. Não se engane, meu irmão. Não se engane, minha irmã. Mas ele tem título de pastor, de pastora, de cantor, de pregador. Não importa. O nosso maior título é de salvos em Cristo Jesus. Deixa eu ler esse texto de forma clara. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. Chegou esse tempo. Chegou o tempo da separação do joio e do trigo. Chegou o tempo da separação do santo e do profano. Chegou o tempo, é o tempo daqueles que são santos, daqueles que são justos, não por sua própria capacidade, mas pela ação do Espírito Santo, procurarem cada vez mais, no seu viver diário, viver uma vida de santificação diante do nosso Senhor. Eu me lembro de Daniel, do capítulo 1, no versículo 8, o texto diz que Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram levados para a Babilônia, capturados por Nabucodonosor na invasão a Jerusalém, e ele levou os príncipes, ele levou os melhores, e ele mandou separar aqueles quatro jovens e ofereceu àqueles quatro jovens toda a iguaria do seu reino e ofereceu a eles acesso a festas, a amizades, a relacionamentos, mas aqueles quatro jovens tinham gravados no seu coração a lei do Senhor. E o versículo 8 do capítulo 1 de Daniel nos diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a comida e com a bebida de Nabucodonosor. A palavra ali assentar quer dizer decidiu. Daniel tomou uma decisão. É por isso que santificação não é um susto. Não, não é uma imposição. Não, santificação é uma decisão que nós tomamos a partir da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Daniel e seus companheiros decidiram não se contaminar. Que esta seja também a minha e a tua decisão quando formos oferecidos coisas que vão de encontro à nossa vida cristã, coisas que vão de encontro à nossa fé, coisas que irão macular o nosso testemunho, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança, seja no trânsito, seja onde estivermos, quando nos for oferecido alguma coisa que vá manchar o nosso testemunho cristão, que nós possamos, como Daniel e seus companheiros, decidir no nosso coração não nos contaminarmos com manjar de Satanás, com as oferendas, com os oferecimentos de Satanás, que nós decidamos não nos contaminar, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus, e todo aquele que foi verdadeiramente salvo, ele tem o desejo de se santificar. Terceira verdade que eu quero compartilhar contigo nesta noite é que santificação é indispensável no serviço de adoração ao Senhor. Adorar a Deus é prestar a Deus louvor, honra, gratidão. Isso nós fazemos através da nossa vida, mas fazemos também através do nosso culto, da nossa vida cultica, seja ela no templo, juntamente com os nossos irmãos, seja ela individual, na nossa devocional diária. Mas tanto na nossa adoração coletiva, quanto na nossa adoração particular, individual, a santificação é indispensável. Deus não recebe sacrifício de tolo, não. Deus não recebe adoração feita sem santificação, de forma alguma, de maneira alguma. Para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós precisamos nos santificar. Veja o que o salmista diz no Salmo 24, versículo 3 e 4. Olha que texto lúcido, claro, transparente. Olha o que esse texto diz. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí ele responde no versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. O salmista está dizendo que para subirmos ao monte do Senhor é indispensável que tenhamos as mãos limpas e o coração puro. Essa é uma condição indispensável para que a nossa adoração seja recebida pelo Senhor. Jesus disse à mulher samaritana, e João registra no seu Evangelho, no capítulo 4, versículos 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. No versículo 24, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então a santificação é indispensável na nossa vida de adoração ao Senhor. A quarta verdade que eu quero compartilhar contigo nesta noite sobre santificação: a santificação é a garantia da vitória. Oh, glórias a Jesus! Você que está procurando e desejando uma vitória, seja na área que for, saiba que o caminho é a santificação. O pecado, ele atravanca a nossa vitória. Você está lembrado lá de Israel, quando foi guerrear contra Ai? Josué já tinha se levantado contra Ai e tinha vencido. Quando foi novamente guerrear contra Ai, foi fragorosamente derrotado. E aí ele perguntou ao Senhor: por que essa derrota? E o Senhor disse para ele: há pecado no meio de Israel. Então o pecado é uma das razões de derrota na nossa vida. E a santificação, ela é promotora de vitória. É por isso que o mesmo Josué, antes de entrar na terra prometida, foi ao arraial. E ao abrir a boca, o Espírito do Senhor tomou a boca dele. E ele disse no capítulo 3, versículo 5 do seu livro: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então você que está aí precisando de vitória, seja na tua área familiar, na tua área conjugal, material, na tua área ministerial, saiba que a santificação é o caminho para a vitória. E finalmente, a quinta e última verdade sobre santificação que eu quero compartilhar com você nesta noite: santificação é condição indispensável para o arrebatamento. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Esta é uma das verdades centrais e mais importantes das Escrituras. Mas no céu, como diz o nosso hino da harpa cristã, no céu não entra pecado. Não adianta queremos na terra vivemos uma vida de pecado, uma vida suja, uma vida distante de Deus, e acharmos que nós vamos entrar pela porta. A porta é estreita e apertado o caminho que conduz ao céu, ao passo que o caminho que conduz ao inferno é largo e espaçoso. É por isso que a última verdade que eu quero compartilhar contigo é esta: santificação é condição indispensável para ouvirmos o toque da trombeta e irmos ao encontro do Senhor nas nuvens naquele grande dia. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele deixa isso muito claro quando ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, sem santificação não podemos ver o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele nos diz: e o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Deus não quer só o seu espírito, Ele quer o seu espírito, alma e corpo. Assim como somos seres triunos, Deus quer todo o nosso ser conservado, reservado, tratado, santificado para o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós, nos ajude a nos conservarmos irrepreensíveis, para que naquele grande dia possamos nos encontrar com o Senhor. E antes disso, ainda nessa terra, possamos viver uma vida santa, que seja para a glória de Deus e testemunho daqueles que estão ao nosso redor. Deus nos abençoe, o Senhor nos guarde, no nome de Jesus. Amém e amém.